com um drama terrível que leva até culmina na morte de pessoas e crianças no mar Mediterrâneo. E nesse sentido, gostaríamos de saber, não apenas com uma pergunta que foi feita também pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, com que chega, que estamos aqui a falar hoje, mas acima de tudo, que o debate ao nível da integração de refugiados não pode ser feito em detrimento dos direitos de uns em prol de outros e que deve ser feito, de facto, para todos os refugiados. E se os senhores deputados vão defender que a integração que Portugal está agora a fazer deve ou não ser alargada aos milhares de refugiados, como, por exemplo, os que estão nos campos de Mória, na Grécia, às crianças que estão neste momento a morrer às mãos da guerra, noutros contextos também pelo globo, ou se vamos, de facto, continuar a ter uma política discriminatória por parte do Chega em relação a todos os refugiados?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos, sobretudo os que PSD e PS levaram a cabo neste debate, que foram muito interessantes, no tal acordo que fizeram para que o Chega não pudesse falar. Nós agradecemos esse acordo e, aliás, o PS também vos agradece o caminho que têm feito de aproximação ao Partido Socialista e que o próprio noticiaram. Meus amigos, estão a traçar o vosso próprio caminho, depois não digam que é a desagregação da direita e da esquerda, culpem-se a vocês próprios de se porem ao lado do Partido Socialista. Senhor Deputado Bernardo Blanco, o Chega nunca teve dúvidas sobre o caminho que aqui seguiu. Desde o primeiro dia desta Assembleia reunida, que se lembrará, o Sr. Deputado ainda não estava cá, mas desde o primeiro dia em que esta Assembleia reuniu, o Chega foi muito claro na defesa do que era a Ucrânia, na defesa do nacionalismo e da identidade que os senhores tantas vezes destroem, porque são globalistas à volta de um globo que querem destruir, e nós sempre estivemos ao lado da identidade nacional, não tenha dúvidas, Sr. Deputado. Também nunca duvidou da NATO. É que, ao contrário do seu candidato a Primeiro-Ministro, que esteve em silêncio sobre isso durante as eleições legislativas, eu confrontei PCP e Bloco de Esquerda sobre o programa que tinham e que queriam sair da NATO. E eu compreendo, Sr. Deputado, que traga aqui posições de autarcas do Chega, porque vocês, de facto, têm tão poucos autarcas que eu percebo e compreendo que olhem e digam assim, de facto, e ele só tem dois autarcas. E, portanto, eu compreendo, Sr. Deputado. Mas sabe, ó Sr. Deputado, é que o Chega tem centenas de autarcas e, portanto, eu compreendo que o Sr. Deputado vá buscar um caso ou outro de alguém que pensa diferente. Nós não somos como a Iniciativa Liberal, que temos 4 ou 5 autarcas. Temos centenas no país todo. E depois o Sr. Deputado foi buscar exemplos de vários militantes. Deixa-me dizer-lhe isto também. Nós sabemos que a Iniciativa Liberal tem 1000 militantes ou 2000 militantes. Não é o mesmo dos 40 mil do Chega, Sr. Deputado. E, portanto, há várias opiniões e várias posições sobre isso. Peço desculpa sobre essa situação. Por alguma razão, vocês são o quarto e não o terceiro maior partido do país. O terceiro é o Chega. Senhora Deputada Inês Sousa Real, de facto, nós estamos com muitos pontos em comuns sobre uma coisa. A defesa da Ucrânia é fundamental. E é fundamental para o futuro da Europa. Desde o primeiro momento que o Chega assumiu essa prerrogativa. Defender a liberdade, neste momento, é defender a Ucrânia. Agora, Senhora Deputada, presta um serviço muito mau à Ucrânia. Presta um serviço muito mau à Europa, se comparar os refugiados ucranianos com o que temos visto no resto do mundo. Porque se nos perguntar, Sra. Deputada, se nos perguntar se estamos de acordo que a Europa seja substituída por uma população que vem do Maghreb ou do Médio Oriente, não estamos. E a Sra. Deputada também não devia querer, porque eles querem que a Sra. Deputada venha para este Parlamento de burca e sem poder falar. É o contrário do que nós queremos. Essa é que é a diferença. Sabe, Sra. Deputada? E, portanto, não, Sra. Deputada, nós não queremos aqui imigrantes que queiram que as mulheres sejam objetos, que queiram que as mulheres tenham que vir de burca para o Parlamento e que achem que os nossos valores ocidentais são valores para pôr no lixo. Demorou muito a conquistar e, se for preciso lutar por eles, lutaremos. Bem. Sra. Deputada, eu sei que não se enquadra bem no que é o Ocidente, mas nós cá estamos para o defender.
Obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já sabemos que o Sr. Deputado tem aqui um complexo com a fita métrica, isso fica para si, mas só para dizer que, quanto aos autarcas, sim, nós também temos praticamente uma centena. E dizer que o Sr. Deputado clarificou que quer um dos seus vice-presidentes, quer o primeiro conselheiro nacional, são simples militantes. Certamente depois terá de falar com eles, mas tudo bem. Não há responsabilidades dirigentes pelos vistos. Hoje, pelos vistos, a discussão será com o Chega que apoia a Ucrânia. Depois, quando o plenário acabar, já será o Chega que apoia a Rússia. Sobre a questão do debate, é obviamente verdade que nós não podemos estar em Portugal a pedir e a divulgar informação que põe em causa a segurança de pessoas que estão na Ucrânia a combater o regime russo. É verdade que houve falhas muito graves em Portugal, a Iniciativa Liberal denunciou logo isso. Eu fui a primeira pessoa neste Parlamento a perguntar isto ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu e só passado 2 dias é que os casos começaram a aparecer na imprensa e depois ganharam dimensão mediática e depois parlamentar. E por isso a primeira falha, como já foi aqui dito, é também do Sr. Primeiro-Ministro e a primeira responsabilidade é sua. E o primeiro passo para corrigirmos isto é agora excluirmos dos apoios públicos todas as entidades sancionadas, todas as associações ligadas ao regime russo. O primeiro passo para isso é, depois de aprovada a proposta da Iniciativa Liberal na semana passada no Orçamento, fazer então a tal lista que identifica associações ligadas ao regime russo. Essa lista tem de ser publicada e a primeira pergunta que faço ao Governo é então quando será publicada. Obviamente não será um trabalho de semanas, mas gostaria de ter um certo prazo. E depois, obviamente, cortar os apoios, suspender os apoios, todos os apoios públicos, sejam materiais ou financeiros, em essas associações.
Acabo também com duas...
Vou concluir muito rápido, Sr. Presidente. Acabo com duas perguntas ao Governo, sabendo, neste dia até especial, quantos dos refugiados, gostaríamos de saber quantos dos refugiados são crianças e quantos dos refugiados já têm contrato de trabalho ao dia de hoje. O último dado que temos já é dá-se quase um mês do Orçamento do Estado e gostaríamos de ter o dado atualizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está agora inscrito o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o que aconteceu no acolhimento dos refugiados ucranianos não deveria ter acontecido. Haver ucranianos e ucranianas que chegam ao nosso país fugidos de uma guerra e são recebidos por quem tem ligação ao agressor que os expulsou do seu país, com armas, mísseis, ameaçados de morte, isso não deveria acontecer. E se aconteceu, tem que haver uma explicação. E a explicação pode ter responsabilidade da Câmara de Setúbal, pode ter responsabilidade de alguma entidade do Estado, mas é uma responsabilidade do Governo português, que é quem, em nome do Estado português, dá garantias internacionais pelo cumprimento da lei, pela defesa dos direitos humanos e pela salvaguarda dos direitos dos refugiados. E desse ponto de vista, falta que a Senhora Ministra, falta que o Governo nos responda sobre o que correu mal. Já tivemos audições na primeira comissão, mas essa resposta inequívoca ainda não aconteceu. É certo que foi o Partido Socialista que impediu a vinda do Sr. Presidente da Câmara de Setúbal a este Parlamento. É certo que o fez não por um motivo de grande dignidade e ética, mas sim mudando a sua bitola, mudando a forma como, para a mesma situação, toma uma decisão. E quando há um ano tomava a decisão de sim, que o Parlamento deveria ter acesso a todas as respostas, agora não se sabe porquê, a não ser com algumas desculpas farrapadas, escondeu o Sr. Presidente da Câmara de Setúbal do escrutínio deste Parlamento a possibilidade de nós, com ele, com a liberdade democrática que podemos fazer, lhe perguntarmos diretamente o que é que aconteceu. E sabemos uma segunda coisa, é que da parte do Sr. Primeiro-Ministro, aparentemente terá sido informado sobre ações de elementos ligados ao regime russo no território nacional, que aparentemente estavam relacionados com as tais associações que estavam a fazer parte do acolhimento aos cidadãos e cidadãs ucranianos, e o Sr. Primeiro-Ministro não agiu. Mas lá está. Não podemos perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro porque ele se esconde. Ou se esconde atrás do regimento, ou se esconde atrás do segredo de Estado. E nós sobre isso não podemos fazer grande coisa. É que o segredo de Estado tem costas largas e de facto dá para esconder muito. Mas há respostas políticas que não deixam de ser pertinentes, mesmo que o Primeiro-Ministro não a responda, mesmo que ele diga que são segredos de Estado. Agora, tem sorte a Senhora Ministra, tem uma grande sorte, porque foi cá chamada pelo Chega, e Chega cá, nem sequer uma pergunta lhe colocam. A única coisa que dizem é, não gostamos de si, queríamos era o Primeiro-Ministro, mas também nenhuma pergunta ao Primeiro-Ministro colocaram, convidaram afinal o Governo para tomar café, porque a seguir dizem, não, mas o importante não é este debate, é o debate seguinte sobre a Comissão de Inquérito. Não, mas não é bem sequer o debate seguinte, é o debate que ainda vamos marcar sobre uma outra Comissão de Inquérito. porque no que toca ao conhecer o caso concreto, que é gravíssimo, o Chega não quer saber de nada. E nós sabemos porquê. O Sr. Deputado Bernardo Blanco esqueceu-se de fazer a pergunta que eu creio que é ainda mais fundamental. Porque perguntar sobre dirigentes do Chega, já sabemos, a resposta é sempre a mesma, aquilo é o partido de uma pessoa só, põe e dispõe, é o presidente que manda, tudo vai atrás. Mas, ó Sr. Deputado, lembrar-se-á das fotografias de André Ventura aos abraços e beijinhos com Marine Le Pen, ou aos abraços com Matteo Salvini, e lembrar-se-á também que esses dois, Le Pen e Salvini, são exatamente os mesmos que davam a mão a Putin quando ele tinha no seu plano usar a extrema-direita para destruturar os países europeus. E é por isso que nos chega a incoerência não é de baixo, não é do médio, não é sequer da direção, é do próprio presidente do partido. Porque agora aqui diz que é contra Putin e todos os seus aliados. Mas daqui a minutos, se calhar daqui a dias, vai andar abraçado exatamente aos aliados de Putin. E nós isso é que devemos desmascarar disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. A separação de águas entre quem promove e convive com a xenofobia e o racismo e quem o combate não se faz com afirmações proclamatórias e mais ou menos humanistas. Faz-se no compromisso com soluções para os problemas que atingem os imigrantes e os refugiados que procuram no nosso país condições para recompor as suas vidas. Essa separação de águas faz-se no compromisso com medidas de acolhimento adequadas, de simplificação de procedimentos para a regularização da situação administrativa e o acesso a serviços públicos. Medidas de combate ao tráfico de seres humanos e à exploração laboral ou sexual. Medidas de integração social e também de defesa dos direitos cívicos e políticos de refugiados e imigrantes. De todos os refugiados e imigrantes, sem distinção da etnia, da religião, da proveniência geográfica ou qualquer outro critério discriminatório. Essa separação de águas tão necessária nos dias de hoje faz com a assunção de responsabilidades pelo Estado, a começar pelo Governo e as entidades sob a sua tutela. Por isso, a primeira questão que importa esclarecer é se o Governo vai assumir algum compromisso ou vai continuar a transferir as suas responsabilidades para outros, nomeadamente autarquias. Se vai juntar-se a outros espetáculos degradantes que temos assistido, não hesitando em mentir para sacudir a ligeireza e a incompetência com que tratou as situações, ou se vai continuar a colocar as decisões e as responsabilidades do Estado português nas mãos de Estados estrangeiros. O acolhimento de refugiados é, de facto, um dever humanitário e Portugal deve assumi-lo como tal em todo o seu alcance. Essa disponibilidade para acolher, que faz parte dos nossos valores e do espírito de Abril fundador do regime democrático, não dispensa, antes reforça, a responsabilidade de olhar criticamente para as condições desse acolhimento. Desde logo, é incontornável reconhecer que as condições legais que foram criadas para o acolhimento dos refugiados e imigrantes ucranianos têm de ser comuns a outros refugiados e imigrantes. E o bom que se fez não apaga responsabilidades dos governos e instituições europeias contra outros momentos e refugiados que encontraram mares de indiferença, sacrificando-se tantas vidas, mas devem ser tornadas definitivas para que no futuro sirvam para todos os refugiados e imigrantes. Por outro lado, é preciso de facto que o Governo assuma as suas responsabilidades e não as empurre para outros, recorrendo às vezes até à mentira. Estão em causa questões como a homogeneização de processos ou a coordenação de acolhimentos voluntários, a identificação e intervenção relativamente ao acolhimento de emergência com vista a soluções estáveis, uma falha que já tem os seus reflexos quando sabemos dos cidadãos ucranianos que ficaram sem alojamento no Algarve ou na Guarda, sem que estivesse acautelada a solução alternativa. Está em causa a insuficiente articulação entre as estruturas do Estado e a articulação do Estado com entidades como as associações de imigrantes. Neste âmbito, e depois de toda a campanha de xenofobia lançada com mentiras, com calúnias a propósito do acolhimento em Setúbal, a medida mais relevante tomada pelo Estado português e pelos piores motivos foi de entregar a uma embaixada estrangeira uma decisão que só pode caber ao Estado português relativamente às entidades com quem se relaciona para assegurar esse acolhimento. As consequências dessa decisão são óbvias. Assumidas indiretamente pelo Governo, poderão ser, de facto, consequências dramáticas. Basta pensar na situação em que ficam os cidadãos que fugiram da Ucrânia por serem perseguidos